Olá, muito boa tarde. O Parlamento aprovou um projeto de resolução que recomenda a realização de um estudo sobre as motivações de tráfico e consumo de novas substâncias psicoativas nas regiões autónomas dos Açores e Madeira. O documento foi aprovado com a abstenção do PSD e do Chega e os votos a favor dos restantes partidos. O projeto defende a realização de um estudo multissetorial aprofundado com o objetivo de compreender as causas de maior prevalência de tráfico e consumo de drogas sintéticas. O objetivo final passa por elaborar recomendações legislativas e outras medidas concretas que possam ser adotadas pelos órgãos do governo próprio das regiões autónomas. Em junho do ano passado, o governo indicou que queria uma atuação na prevenção primária e junto da população de risco para combater as novas substâncias psicoativas, defendendo a criação de um observatório destinado a estudar a problemática. O número de consumidores de novas substâncias psicoativas na região não está contabilizado, mas em março do ano passado estavam 903 utentes em programas. A Polícia Judiciária apreendeu nos Açores, nos primeiros seis meses de 2023, 78 quilos de droga, na maioria haxixe, mas também cocaína, heroína e substâncias sintéticas, em quantidade equivalente a 90% do total de 2022.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal nos Açores espera que o novo Governo Regional implemente medidas que promovam a sustentabilidade do setor e o reforço da qualificação dos seus profissionais. A Presidente da Delegação dos Açores da Aresp, Cláudia Chaves, considera a sustentabilidade como um dos grandes desafios do turismo no arquipélago. A representante dá nota ainda que, apesar do crescimento do turismo nos Açores, continuam a faltar pessoas qualificadas para trabalhar na área. Em 2023, a faltar dois meses para acabar o ano, os Açores já tinham ultrapassado os valores de dormidas de 2019, em pré-pandemia Covid-19, e este ano as previsões são de que os números sejam idênticos. No entanto, há empresas que ainda não conseguiram ter a rentabilidade que deveriam ter devido aos empréstimos que contraíram para sobreviver na pandemia. Independentemente de quem vença as eleições em fevereiro, Cláudia Chaves quer que o novo executivo açoriano se sente com as associações e veja as necessidades que existem e que se pode trabalhar. A Associação Ecológica Amigos dos Açores espera que o novo executivo açoriano dê continuidade à criação de áreas marinhas protegidas, incremente a reciclagem de resíduos e implemente um novo plano de ordenamento turístico que está suspenso desde 2010. Um dos problemas que o ambientalista e presidente da Associação, Diogo Caetano, apontou aos vários governos da região é a falta de execução das medidas previstas nos planos de investimento que são repetidamente anunciadas e não têm conclusão. Entre os exemplos, destacou vários documentos de gestão que continuam por publicar, como as cartas de desporto e natureza, a legislação de avaliação de impacto ambiental e a legislação da reserva ecológica regional. Segundo Diogo Caetano, o grande desafio da região não é o crescimento do turismo, mas a necessidade de ter uma gestão integrada que permita assegurar que não há pressão em áreas sensíveis. Para o presidente da associação, criada há 40 anos, a preservação do ambiente nos Açores tem sido mais uma bandeira do que uma prioridade. O ambientalista diz esperar que o próximo executivo dê continuidade ao trabalho que tem sido feito na criação de áreas marinhas protegidas em 30% no mar dos Açores. Defendeu ainda um investimento maior nas estações de tratamento mecânico e biológico nas ilhas Terceira e São Miguel, para que seja possível cumprir as próximas metas de reciclagem, ao contrário do que aconteceu em 2020. Diogo Caetano disse ainda esperar que o novo governo ausculte mais as associações e os cidadãos dos períodos prévios aos projetos, porque quando eles já estão concluídos, dificilmente se consegue mudar algum aspecto com impacto significativo.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Iniciativa Liberal defendeu esta quinta-feira que é preciso coragem política para reformar o Serviço Regional de Saúde. À saída de uma reunião com o Sindicato Independente dos Médicos em Ponta Delgada, Nuno Barata abordou temáticas como a valorização das carreiras.
Tive a oportunidade de dizer ao Sindicato Independente dos Médicos que todos nós, todas as carreiras nos Açores e em Portugal em geral, estão com os seus rendimentos degradados. Todos, temos que olhar para toda a gente. Temos que olhar para a economia para produzir riqueza o suficiente para podermos aumentar os rendimentos de toda a gente. Porque é um facto, a inflação sobe 3%, os vencimentos sobem, a inflação sobe 5%, os vencimentos sobem 2%. E, portanto, todos nós temos vindo a ver degradado o nosso rendimento ao longo dos últimos 30 anos.
O funcionamento dos sistemas de comunicação entre unidades de saúde e a falta de estatísticas de saúde na região foram outros temas abordados pelo candidato.
E nós, passados esses anos de estudos, continuamos a não ter estatística na área da saúde que ajude os decisores políticos a tomarem as decisões mais corretas. O que me faz entristecer, chegar à conclusão, se tomam decisões por achismo, por mero achismo. Uma das questões que também me tem incomodado, desde que fiz visitas a muitos centros de saúde e hospitais dessa região no início da legislatura, ao facto dos sistemas informáticos das unidades de saúde de ilha e dos hospitais centrais não falarem uns dos outros. E isto cria ineficiências enormes no Serviço Regional de Saúde, cria inclusivamente ineficácias e traz constrangimentos aos próprios utentes e pode criar inclusivamente problemas graves de saúde nos próprios utentes.
Já no que toca ao combate às listas de espera, Nuno Barata referiu que só se consegue resolver o problema com mais meios e mais médicos, defendendo que para fixar mais médicos na região importa recuperar a capacidade de idoneidade formativa das nossas unidades de saúde. O Bloco de Esquerda está preocupado com aquilo que designa de política de bar aberto, que permite construir tudo sem qualquer ordenamento. O coordenador regional do partido falava após uma visita à zona do areal de Santa Bárbara, na Ribeira Grande.
Estão previstos, apenas aqui para o areal de Santa Bárbara, 10 empreendimentos turísticos, temos essa informação, o que, naturalmente, é uma enormidade, que revela um total descontrole, uma política de bar aberto, em que o que quer que se queira construir, constrói-se sem qualquer ordenamento. Nós temos, neste momento, informação do Governo, transmitida ao Parlamento, praticamente 7 mil camas licenciadas para os Açores, que, quando no total em empreendimentos turísticos estamos a falar de 13 mil, ou seja, é uma subida quase 50%. Garantimos que não haverá, da parte do Bloco de Esquerda, um Governo de Direita, e sabemos que um Governo de Direita é manter José Manuel Bolheiro com o Chega no Governo, não nos enganemos, mas sabemos também que votar no Bloco de Esquerda é impedir uma nova maioria absoluta do PS.
António Lima quer que uma região mais sustentável, onde o território, as pessoas e o ambiente sejam respeitados. O Partido Socialista da Ilha Terceira auscultou diversas entidades empresariais da ilha e alertou que os atrasos nos pagamentos, somado aos custos da inflação, criaram um ambiente financeiro adverso para as empresas locais.
Nos últimos 3 anos, tornou-se evidente uma problemática relacionada com a demora na análise e aprovação das candidaturas, bem como nos pedidos de reembolso. Relataram que os projetos submetidos na fase final do anterior quadro comunitário de apoio, até dezembro de 2021, enfrentaram significativos atrasos na análise, resultando na assinatura dos termos de aceitação muito após o prazo convencional. Projetos submetidos em 2021 ainda aguardam a recepção de qualquer verba. Esta realidade levanta problemas consideráveis sobre as empresas, que, confiando nos incentivos, vêm-se confrontadas com o mau funcionamento do sistema.
O candidato deixou críticas à gestão do Governo Regional de Coligação nesta matéria.
O Governo Regional do PSD, CDS, PPM não cumpriu as suas promessas com as empresas terceirenses. Não paga o que deve às empresas, não paga aos fornecedores, não paga os apoios que contratou. Atrasa a aprovação e pagamento dos sistemas de incentivos ao investimento, paralisou o acesso ao apoio a novos investimentos e criou dificuldades acrescidas a quem investiu. Em vez de ser um aliado das empresas terceirenses, o Governo Regional foi o principal problema e o principal obstáculo para o desenvolvimento e crescimento das nossas empresas. Também, no apoio às empresas, este Governo deixou a Terceira para trás e abandonou o desenvolvimento da nossa ilha.
Miguel Sousa, candidato socialista pela Ilha Terceira às eleições de 4 de fevereiro. O presidente do PS Açores destacou que os professores dos Açores reconhecem o trabalho da coligação no setor da educação. José Manuel Bolheiro falava no final de uma reunião com o Sindicato Democrático dos Professores.
Hoje eu recebo testemunhos vários dos professores com a satisfação do que alcançamos em tão pouco tempo na valorização do estatuto e da carreira docente e do professor para o sucesso educativo que afinal todos desejamos. Em nosso entendimento, em entendimento desta candidatura e da prática governativa que lideramos, é de que é pela educação que projetamos o evoluir e o desenvolvimento dos Açores. É um elevador social indispensável e, neste quadro, os professores são fundamentais. E, portanto, eu sei que os professores reconhecem com justiça o muito que fizemos em tão pouco tempo, mas também quero dizer-lhes, olhos nos olhos, que podem continuar a contar com este projeto político a favor da educação, a favor da sua dignificação, a favor da elevação dos professores no sistema educativo.
O líder social-democrata apontou ainda como principais conquistas das políticas públicas no setor da educação, para além da valorização da carreira docente, a colocação de 572 docentes e 323 assistentes operacionais nos quadros da região com vínculo estável nos últimos 3 anos. O líder da coligação sublinhou também a desoneração de custos no orçamento familiar para potenciar o sucesso educativo.
E hoje sinto um reconhecimento que muito se evolui na diminuição desta precariedade do vínculo laboral do professor ao nosso sistema educativo na região, bem como também na valorização da carreira. E, igualmente, uma palavra para as famílias. É porque as famílias contaram com este governo na desoneração de custos que tinham no seu orçamento familiar para o sucesso educativo dos seus filhos. E, portanto, fizemos, está também fruto da digitalização e da política do manual gratuito, uma forte aposta na solução das famílias para com a despesa com a educação dos seus filhos.
José Manuel Bolieiro, candidato a presidente do governo pela coligação PSD-CDS-PPM. O Tribunal confirmou a candidatura da coligação alternativa 21, formada pela coligação MPT e Aliança ao Círculo Eleitoral de Santa Maria, e rejeitou as restantes. As candidaturas tiveram até o dia 26 de dezembro para entregar formalmente as listas de candidatos. A Alternativa 21 apresentou candidaturas aos 10 círculos eleitorais, mas apenas foi admitida a candidatura pelo Círculo de Santa Maria. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, quando as listas são rejeitadas uma primeira vez, as candidaturas têm 2 dias para substituir os candidatos inelegíveis ou completar o número de candidatos em falta. Caso contrário, o juiz responsável rejeita toda a lista e apenas é possível recorrer para o Tribunal Constitucional.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Observatório Astronómico de Santana, Açores, OASA, lança esta sexta-feira a nova edição do Almanac Astronómico Estrelas do Bolso, na fábrica de chá Gorriana, na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Pedro Garcia, coordenador do OASA, garante que este projeto, desenvolvido desde 2017, serve como um guia ao resumir os principais eventos astronómicos que acontecem ao longo do ano.
Mas também servir como um guia para que pessoas que queiram explorar a ilha para ver as estrelas ou que queiram simplesmente ter algo no seu carro que lhes ajude a saber para onde olhar para o céu, para conseguir ver um determinado fenómeno, ou uma estrela, ou uma constelação, o possam fazer de forma fácil.
Edição Almanac Astronómico 2024, desenhada a pensar nos turistas e a todos os curiosos que queiram observar os astros. Mesmo aqueles sem qualquer conhecimento astronómico, refere algumas conjunções, as principais chuvas de estrelas, bem como apresenta ainda um mapa com os principais locais para a observação das estrelas nos céus dos Açores de forma segura e acessível.
Turistas que muitas vezes vinham ao observatório para atividades de observação noturna, mas como nós não abrimos todas as semanas ou todas as noites, também acabavam por nos perguntar onde é que podiam ver estrelas aqui nos Açores, já que muitos turistas esperam vir para um sítio que é natural e consigam ver um céu bastante escuro e com bastantes estrelas, ao contrário das grandes cidades. E normalmente nós tentávamos indicar a eles alguns sítios, e este almanac de alguma forma resume essas principais zonas da ilha, que são facilmente acessíveis e que têm então o céu de maneira que possam ver. E para auxiliar esta observação, também tem um pequeno mapa neste almanac, onde qualquer pessoa, mesmo sem perceber a astronomia ou saber ler o mapa do céu, consegue facilmente identificar as principais estrelas e constelações do céu.
O lançamento contará ainda com a presença de Azucena Martin, coordenadora da SPEI Açores, para dar a conhecer o projeto Life Nature at Night, com o objetivo de realçar a biodiversidade existente na região e sensibilizar a população para a poluição luminosa. O evento gratuito, com início às 9 da noite, conta com o apoio da medida Procientia, apoio à edição de publicações científicas através da Direção Regional da Ciência e Tecnologia.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos a última Informação Açores desta semana. Tenha um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.